é que Deus é justiça. Assim como Deus é amor, assim como nós podemos com toda certeza afirmar que Jesus é a vida, que Jesus é a verdade, também o Pai, o Filho e o Espírito são justiça. E por isso, Deus pode fazer justiça, como nós lemos no Salmo 103. E por isso é que Deus é justo. Dito isso, a gente pode então imaginar o que, que Deus espera de nós, de tantas coisas que nós sabemos que Deus espera de nós, mas se Ele quer que nós sejamos como Jesus, então Ele espera que nós sejamos justos. Então, é necessário entender bem o que é a justiça de Deus. E o nosso problema, como eu falei, nosso primeiro problema é que nós não podemos entender a justiça de Deus segundo os padrões da justiça humana, segundo o entendimento que nós temos natural e carnalmente. Então, para entender bem o que é a justiça de Deus, vamos começar investigando o que ela não é. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. Tem algum irmão fazendo direito aqui entre nós? Oswaldo? Justiça para os homens. Caíste nas minhas graças. O que é a justiça para os homens? Tem uma formada? Andréia? Aquilo que está de acordo com a lei. Pé! Não. Não, modernamente sim. Hoje em dia a justiça dos homens caminhou para isso. Mas é algo um pouquinho a mais, um pouquinho além. Andréia? Oi? A justiça de Deus é falha. Não?
Sim.
Ah, desculpa, a justiça dos homens é falha, desculpa. Eu faço isso sempre, viu? Não se preocupe. Eu confundo um pouco. A justiça dos homens é falha. É. Essa é uma característica, mas não é a definição. Eu só guardei isso no fim da faculdade, viu, Oswaldo? Não te preocupa. Eu aprendi no começo, mas só guardei no fim. Que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Mas esse é um conceito humano. Por isso é que ele extrapola a lei, Oswaldo. Mas esse é o conceito humano. E há duas formas de dar a cada um o que é seu. Distribuindo e corrigindo. Dessas duas formas derivam as duas formas principais pela qual a justiça dos homens se apresenta. A justiça distributiva e a justiça corretiva. E a distribuição e a correção, e a justiça distributiva e a justiça corretiva dependem absolutamente uma da outra. Por quê? Se não houver distribuição, não tem como haver correção. E se não houver correção, a distribuição, uma vez feita, ainda que feita de forma justa, ela não pode subsistir. Bom, então vamos estudar a justiça distributiva, brevemente. A justiça distributiva é esse desejo, então, essa vontade de dar a cada um o que é seu. Mas qual é o critério escolhido? É a cada um conforme os seus méritos. Então, a justiça dos homens, ela está ligada a uma ideia de igualdade. Sempre esteve ligada a uma ideia de igualdade. E a justiça distributiva, ela é visualizada por uma igualdade proporcional. Como é que está a nossa matemática? Uma igualdade proporcional é a velha proporção que nós aprendemos, acho que lá no primeiro grau. 1 está para 3, assim como 2 está para 6. Essa é a justiça distributiva. Eu vou dar um exemplo e vai ficar mais fácil da gente entender. O exemplo mais simples de uma situação onde é aplicada a justiça distributiva. 2 pessoas e 3 reais. O Jimmy e eu e 3 reais para serem distribuídos entre nós dois. O Jimmy merece o dobro que eu. Logo, os 3 reais vão ser distribuídos assim. 2 para ele e 1 para mim. Nós somos colocados em pé de igualdade, são avaliados os nossos méritos e, como ele merece o dobro que eu, então os bens são divididos de forma proporcional. E a justiça dos homens, ela diz respeito à divisão de bens. Dessa ideia de justiça enquanto igualdade, é que derivam palavras que nós ainda hoje estamos acostumados, principalmente o Oswaldo, a Andrea e alguns outros que estão acostumados com a lei dos homens. As palavras como equidade, que significa equidistante, da mesma distância, que é uma forma de justiça relacionada ao caso concreto, e ainda isonomia, isonomos, igualdade perante a lei. Isso eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez, né? Agora, até na Bíblia a gente encontra essa relação entre justiça e igualdade. Não que ela seja aplicável, mas na origem de duas palavras, iníquo e iniquidade, que significam, literalmente, desigual e desigualdade. Mas é claro que quando elas são usadas na Bíblia, elas não se referem à lei falha dos homens, à justiça falha dos homens. Elas se referem à justiça de Deus. A outra forma de justiça é a justiça corretiva. Uma vez distribuídos os bens, de acordo com os padrões da justiça distributiva, toda vez que é violado esse padrão de distribuição, entra em cena, ou deveria entrar em cena, a justiça corretiva, para, como o próprio nome diz, corrigir a situação de desigualdade na divisão dos bens. Essa correção é feita visualizando-se uma igualdade absoluta. Tudo aquilo que não é devido é tirado daquele que recebeu mais do que lhe é devido e passado para aquele a quem efetivamente era devido. Por exemplo, caso os R$2, ao invés de terem sido dados para o Jimmy, fossem dados para mim, entraria em cena a justiça corretiva para tirar absolutamente tudo que eu recebia mais, R$1, e passar de novo, então, para o Jimmy. Ou, caso eu tivesse subtraído dele, irmãos não fazem isso, né? Mas caso eu tivesse subtraído do Jimmy, furtado do Jimmy R$1, então entraria em cena a justiça corretiva para devolver ao Jimmy R$1. Esse ato por meio do qual é feita essa devolução ou essa correção é chamado de ato de justiça. Esse conceito é importante para nós. O ato por meio do qual é corrigida uma situação de injustiça é chamado, portanto, ato de justiça. Vamos guardá-lo. E vamos passar, então, para a justiça de Deus. Apenas lembrando que, se não é obedecido o padrão de justiça dos homens, esse padrão é feito pelo direito, Esse padrão, ele é feito obrigatoriamente, ele tem que ser observado obrigatoriamente pelo direito. Se eu não quero observar, eu vou ser obrigado a observar, pela lei dos homens, né? Essa é uma ideia de justiça também, justiça segundo os padrões humanos. E isso significa sanção. Isso é uma característica importante da justiça dos homens também. Sanção. Se eu não quero obedecer o padrão de justiça, eu sou obrigado pela lei dos homens a obedecer. E caso eu desobedeça, então vou me fazer obedecer à força. Mais ou menos isso, em linhas gerais. Agora, a justiça de Deus, como foi falado, ela não é a justiça dos homens. E ela não pode ser entendida por padrões humanos. Mas alguém pode estar pensando, ah, mas não tinha um negócio aí de distribuir? Mas Deus dá tanta coisa para tanta gente. Ele distribui dons espirituais. Ele dá até o próprio Espírito Santo para aquele que pedir. Não foi isso que Jesus disse? Mas isso não é consequência de um caráter distributivo da justiça de Deus. Isso é uma simples consequência daquilo que Deus é. Senhor e Criador de todas as coisas. E se fôssemos ver a justiça de Deus por um padrão distributivo, qual seria a conclusão que nós teríamos? Deus merece tudo e nós nada. Então não sobraria nada para nós, não é verdade? Mas a justiça de Deus ela não pode ser vista por um critério humano, por um padrão humano. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas como eu falei, o fato de todas as coisas serem dele, por meio dele e para ele, não é consequência de uma justiça distributiva divina. Ele é consequência daquilo que Deus é, Senhor e Criador de todas as coisas. Logo, se a justiça de Deus ela não pode ser distributiva, ela também não pode ser corretiva, no sentido de corrigir situações que, aos olhos dos homens, são injustas. Vamos ver o ensino de Jesus a respeito disso. Mateus 5, 38 e 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que desejas que lhe emprestes. Então a justiça de Deus ela não pode ser nem distributiva nem corretiva. Por isso, meus irmãos, é lamentável, eu diria que até vergonhoso, a ideia que tem se difundido hoje em dia de que a pessoa deve prosperar por andar nos caminhos do Senhor. Não se faz negócio com Deus. O contrato ele é uma categoria da justiça dos homens. Não se pode fazer negócio com Deus. Jesus falou que o Pai Celeste faz brilhar o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Para que a gente não fique com nenhuma dúvida que a justiça de Deus não pode ser entendida por padrões humanos, vamos ler Mateus 20, o versículo 1, para vermos que essa parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, ela fala a respeito do reino dos céus, e, portanto, ela nos mostra uma realidade espiritual a respeito da justiça de Deus. Versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, durante o dia, esse homem foi chamando trabalhadores. O que ele chamou na primeira hora, ele combinou. Aqueles que ele chamou na primeira hora, com eles ele combinou o salário, um denário. Mas ele continuou o resto do dia chamando trabalhadores. Até a 11ª hora, e esses últimos que foram chamados trabalharam apenas uma hora. Quando o dono da vinha foi acertar o pagamento com esses trabalhadores, ele começou pelos últimos, e ele deu para eles um denário, não obstante eles terem trabalhado apenas uma hora. À vista disso, os trabalhadores que foram chamados na primeira hora se julgaram dignos de muito maior recompensa. Por quê? Porque eles trabalharam 12 vezes mais do que os últimos. Logo, eles aplicaram um critério de justiça distributiva, se colocaram em pé de igualdade e viram qual seria a proporção. Eles trabalharam uma hora para 12 denários. Nós trabalhamos 12, devemos receber 12 denários. Mas qual foi o salário deles? Um denário. E qual foi a resposta do Senhor da vinha? Qual é a resposta de Deus para nós, quando nós tentamos entender a justiça dele por critérios humanos? Versículos 13 e 15 do mesmo capítulo, Mateus 20. Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Então vamos deixar para trás qualquer tentativa de entender a justiça de Deus por padrões humanos. Vamos só lembrar do conceito de ato de justiça, como sendo aquele por meio do qual é corrigida uma situação de injustiça. Mais adiante nós ainda vamos voltar a isso. Agora, a justiça de Deus, então, ela pode ser visualizada por dois aspectos. É bom dizer que a justiça de Deus não é dividida em dois. Ela não é duas coisas diferentes, ela é uma coisa só. Mas ela pode ser visualizada por dois aspectos. Justiça enquanto justificação, que diz respeito à nossa posição diante de Deus, como Deus nos vê. E justiça enquanto retidão, que diz respeito à nossa vida prática. É importante dizer também que vão estar sendo excluídos da análise os aspectos da justiça de Deus que dizem respeito ao porvir, ao futuro, que são o juízo final e o tribunal de Cristo. O juízo final é para os incrédulos, e o tribunal de Cristo é para os discípulos. Mas se nós entendermos que é a aplicação da justiça de Deus na minha vida hoje que me tira do juízo, ou seja, então a justiça enquanto justificação, que trata da minha posição diante de Deus, ela é que me tira do juízo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 17 a 19. O julgamento é esse. Mas eu estou livre desse julgamento, porque eu sou justificado. E é a justiça de Deus também aplicada na minha vida, a justiça enquanto retidão, que vai determinar que as minhas obras não sejam queimadas no dia do tribunal de Cristo, que está referido lá em 2 Coríntios 5, 10 e 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Mas nós não vamos analisar isso agora. Vamos começar pela justiça enquanto retidão. Na verdade, a palavra grega dikaiosyne, ela é o similar grego para o que nós entendemos por justiça, certo? Dikaiosyne, então, é justiça em grego, né? Bem simples, compliquei demais. Agora, essa palavra, ela sempre foi entendida de duas formas. Uma primeira, que é uma justiça em sentido particular, que diz respeito à distribuição de bens e que se desdobra em justiça distributiva e justiça corretiva, que nós já refutamos e já excluímos da nossa análise. Agora, justiça, para os gregos, ela ainda tinha, e para o mundo antigo, né, é bom que se diga, não só para os gregos, mas a justiça, ela tinha um outro aspecto com o qual nós não relacionamos ela hoje, que é a justiça em sentido universal e que diz respeito à vida moral da pessoa. Por isso é que para nós talvez seja mais fácil entender a justiça nesse aspecto universal enquanto retidão. Esse é o alerta do Moisés. Quando ele lê justiça nas Escrituras, ele diz retidão, traduzindo a palavra grega de kaiosyne por retidão, porque talvez seja mais fácil para nós entender. Mas o que é retidão? Avançamos ou regredimos? Retidão é a qualidade daquele que é reto. Definição de Aurélio. Não, a retidão, ela é integridade de caráter. Integridade significa inteireza, ou seja, ter um caráter íntegro significa ter um caráter inteiro. É um caráter que não se dobra pela situação que ele tem à frente. Então, o justo, o reto, o íntegro de caráter, ele é o mesmo. Esteja ele aqui na frente, ou sentado aí, ou na reunião, ou louvando o Senhor, ou com o discipulador, com discípulos, com os irmãos, com os amigos, com os incrédulos, com a família, no trabalho, na faculdade, na escola, e até mesmo, e por que não dizer principalmente, quando ele está sozinho, não sendo observado por ninguém que não seja o próprio Senhor. Isso é a retidão, em linhas gerais. E o termômetro da retidão de uma pessoa, como nós ainda vamos ver mais adiante, é exatamente essa situação da intimidade dos pensamentos. Então, trocando em miúdos, retidão significa uma vida moralmente irrepreensível. O nosso problema aqui é que nós temos uma outra ideia que, segundo a carne, e que é segundo a carne, e que Portanto, é a forma natural com a qual nós encaramos a moral, a vida moralmente reta, e que não nos serve para entender a retidão de Deus. É o seguinte, para o mundo, a conduta conforme a moral é aquela que é tomada levando em conta um fim não egoístico. A conduta moralmente louvável é aquela que é tomada em conta, é aquela que é efetivada, é aquela que é realizada, tomando em conta um fim não egoístico. Eu falei difícil de propósito, tá? Mas é assim. O sujeito obedece à regra, não porque ele queira obedecer à regra, mas ele obedece à regra e ele não quer obedecer àquela regra. Por isso, aos olhos do mundo, ele é digno de louvor. Pegando um exemplo, fica fácil da gente ver. Há um preceito moral, não adulterarás. Uma regra moral, não adulterarás. De acordo com a sociedade, ele está presente de forma mais forte ou menos intensa. Mas é um preceito moral. Para o mundo, é digno de louvor o homem que, apesar de se sentir totalmente compelido a adulterar, de ter no coração uma vontade ardente de adulterar, de desejar toda mulher que passa na frente dele, ele não adultera. Por quê? Porque a conduta conforme a moral para o mundo é um fim, ela é tomada visando, levando em conta um fim não egoístico. Então ele não faz aquilo que ele quer, por causa da regra moral. Só que isso também não nos serve para entender a retidão de Deus. Pegando esse exemplo e o ensino de Jesus, também é fácil. Jesus disse, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então nós precisamos investigar um pouquinho melhor o que é a moral cristã. Eu estou falando tanto de moral. O que é a moral em primeiro lugar? Moral é um conjunto de normas, é um ordenamento, um conjunto de normas que tem por objetivo regular a conduta humana. Ficou claro? Mas o direito também é. O direito também é um conjunto de normas que tem por objetivo regular a conduta humana. A diferença do direito para a moral é que o direito tem aquilo que nós já falamos rapidamente, que é a sanção. A norma jurídica, ela é dotada de sanção. Se eu não quero obedecer a norma jurídica, eu sou obrigado. E vão me fazer obedecer à força. Agora, as regras morais, elas não são assim. Quando muito, há sanções sociais, não institucionalizadas. O sujeito que não obedece aquele padrão, ele é mal visto pelos seus semelhantes. Mas a moral cristã ela tem uma peculiaridade. As consequências da obediência ou da desobediência, elas se operam no plano espiritual e se refletem para a vida eterna. E nós temos aprendido já muito bem que a vida eterna, ela começa para nós hoje. E a moral cristã, ela tem também a sua fonte infalível e eterna na palavra de Deus, nas Escrituras. De acordo com a sociedade, a moral dos homens muda. Assim, muitos ordenamentos morais há no mundo, só que para nós não interessa a moral da sociedade gaúcha, da sociedade brasileira, nem a moral dos católicos, ou dos muçulmanos, ou dos budistas, ou dos hinduístas, nem mesmo a dos evangélicos. A moral que nos interessa, a moral cristã, genuína e autêntica, ela está nas Escrituras. Fonte infalível e eterna dessa moral. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essas são palavras de Jesus. E ele diz que ele diz exatamente isso que eu tentei passar para vocês agora. A moral de Deus, a forma como Deus regula a nossa conduta, ela é infalível e eterna. Ela não muda. Pode passar céu e terra, ela não vai mudar. Eu tinha um certo problema em entender que a lei jamais vai passar. Quando eu consegui começar a fazer uma distinção entre a lei moral de Deus, que não é só os 10 mandamentos, como talvez alguns possam pensar, e que não está só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, mas que está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e a moral que nós temos no Novo Testamento, ela é muito mais refinada, ela é muito mais sublime, até podemos dizer, só nós lembrarmos do Eu, porém, vos digo, de Jesus, também nesse capítulo 5, no capítulo 6 e 7 de Mateus, mas a moral do Novo Testamento, ela é muito mais refinada, ela é muito mais sublime, e ela também não passa. Mas tem uma outra forma da lei, que é a lei enquanto cerimonial, a lei enquanto preceito ritualístico. Mais adiante nós vamos também voltar a isso. A lei enquanto ritual. Então, já que nós estamos olhando para Jesus, para as palavras de Jesus, vamos olhar para a vida dele. E vamos nos lembrar que Jesus, sendo justiça, ele é a justiça de Deus que se fez homem, a retidão de Deus que se fez homem. Jesus veio para cumprir toda a retidão de Deus. É isso que a gente acabou de ler, né? Jesus veio para cumprir toda a justiça de Deus. No dia em que ele foi batizado por João, nós vemos essa afirmação também. João disse assim para ele: Mestre, eu não sou digno de desatar as correias da tua sandália. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens para ser batizado por mim. Qual foi a resposta de Jesus? Deixa, João. Nos convém cumprir toda a justiça, toda a retidão de Deus. Então, havia uma ordem de Deus para aquela geração perversa, e para a nossa geração perversa também. Batismo para arrependimento. Uma ordem de Deus que não passa. E Jesus disse: tá bom, eu sou filho de Deus. Eu não tenho pecado como esses homens, mas eu vim para me fazer igual a eles, para que eles possam ter vida comigo e com o Pai. Então eu vou me submeter a essa ordem. E não foi assim: puxa vida, eu sou santo, olha aqui, eu vou me batizar. Não, isso era alegria, motivo de alegria para ele, porque isso era a ordem do Pai. Qual foi a resposta de Deus no mesmo dia? Esse é o meu filho amado. Nele eu me alegro. Aqui nós vemos uma implicação prática, bem concreta, do esvaziamento de Jesus. Filipenses 2:7. Jesus se esvaziou da sua condição de Deus e se fez homem. Para quê? Para obedecer toda a vontade de Deus, para que a gente possa ter vida com Deus. Mais adiante nós vamos explorar isso melhor. Mas Jesus se esvaziou. Mas lá em Filipenses 2:5 tem uma ordem para nós. Antes de falar do esvaziamento de Jesus, Paulo nos dá uma ordem. Tende em vós a mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus. Na nossa tradução está sentimento. Mas eu já fui alertado também pelo Moisés de que não é sentimento. É a mesma mente de Cristo. Como é que tem sido a nossa mente? Será que, em certos momentos, nós não consideramos que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável? Será que cumprir os mandamentos e as ordens de Deus tem sido um fardo, um peso para nós? Nós temos que obedecer a Deus, não por causa da ordem, porque a ordem não passa e ela está sempre ali. Mas se nós formos obedecer a Deus por causa da ordem, nós não vamos ter a menor motivação. Nós temos que ter a mesma mente de Jesus, agradar ao Pai. E o que nós fazemos e deixamos de fazer, nós fazemos e deixamos de fazer por amor a Deus. Essa é a diferença da moral cristã para a moral do mundo. Primeira João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Este é o amor de Deus, que guardemos, que obedeçamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. O Moisés já explorou isso suficientemente na última ceia, então eu posso referir rapidamente. Quando nós cantamos, como nós cantamos hoje, cada vez te amo mais, cada vez te amo mais. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Então nós poderíamos estar cantando também. Cada vez te obedeço mais, cada vez te obedeço mais. Cada vez a vontade do meu coração é te obedecer, é te agradar, porque é a mesma coisa. Então, nós falamos que ter retidão é ser moralmente irrepreensível. E ser moralmente irrepreensível, então, é ter o mesmo desejo do coração, a mesma motivação, a mesma inclinação do coração da lei de Deus. É ter a inclinação do meu coração, a mesma inclinação do meu coração, a inclinação do meu coração, desculpem, é o mesmo fim da lei de Deus. Não pela lei, mas por causa do Senhor. A inclinação do meu coração é o fim da lei de Deus, a vontade de Deus. Vamos ler alguns salmos para ver que isso fica bem claro. Se não fosse, como se não fosse suficiente o ensino de Jesus, vamos ler alguns salmos. Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 19, versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 37, 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Se nós lêssemos todos os salmos, nós chegaríamos à mesma conclusão. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Deus sonda mente e coração. Deus escrutina, passa um pente fino nos nossos pensamentos. Então, a retidão que interessa para Ele, a justiça que interessa para Ele, é aquela que está lá, no fundo, lá no íntimo, no coração. Como eu falei, o termômetro da retidão de um homem é o íntimo dos seus pensamentos. Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não só as palavras dos meus lábios, mas o meditar do meu coração. Salmo 139, versículos 1, 4, 23 e 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Versículo 1. Versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Disso tudo, meus irmãos, quando nós temos uma motivação interior diferente da nossa aparência exterior, da nossa aparência de justiça, da nossa aparência de retidão, se nós temos, então, uma motivação interior diferente, então nós estamos diante de ausência de retidão e, portanto, de injustiça. Quando a motivação do meu coração é diferente da minha conduta exterior, da minha conduta externa, então há ausência de retidão e, portanto, injustiça. A justiça, então, começa dentro dos nossos corações. A retidão começa dentro do nosso coração. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a gente cita parte desse texto e ainda diz assim: ah, eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas é que está tão difícil. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas a gente não tem que saber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não adianta nada saber isso. Está dizendo aqui para a gente saber? Não, está dizendo para a gente experimentar. E só tem uma forma, é seguindo esse roteiro. Em primeiro lugar, apresentando o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso diz respeito ao meu exterior. E não tomar a forma do mundo, rejeitar toda a aparência também de pecado, rejeitar toda a aparência do mundo, isso também fala do meu exterior. Agora, fazer disso o meu culto racional, que envolve todas as faculdades da minha mente, e me transformar pela renovação da minha mente, isso fala do meu interior. Às vezes a gente tem um certo bloqueio com relação à nossa inteligência, porque a gente aprende, e está certo isso, de que não se pode entender o que é espiritual de forma racional. Isso é certo, isso é uma verdade. Mas ali nós bloqueamos e a gente, às vezes, até chega a anular a nossa mente. E muitos incrédulos não recebem com alegria a palavra de Deus porque eles têm essa noção corrompida também, de que servir ao Senhor significa anular a mente. Mas não, nós devemos usar nosso intelecto, usar nossa inteligência, sim, muito, mas bem. Submeter tudo à direção do Espírito Santo. Mas nós não precisamos e não devemos anular a nossa mente. Meus irmãos, de tudo isso que foi dito até agora, a gente pode concluir que justiça ou retidão, então, é a mesma coisa que santidade. E o contrário, a injustiça, é o contrário da santidade, pecado. Aliás, em 1 João 5, 17, está escrito isso, não precisam abrir, mas diz assim, ó, toda injustiça é pecado. Se toda injustiça é pecado, toda justiça, toda retidão é santidade. Por isso, o resumo da vida moral cristã é santificação. A vida moral cristã, por mais que a gente engendre raciocínios e esquemas lógicos sobre ela, o resumo da vida moral cristã é aquilo que a gente já sabe muito bem. E aquilo que nós temos aprendido de Deus, santidade, obediência. Por isso é que Paulo escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 5 dessa carta: Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora, nós falamos da lei de Deus, e é importante dizer que a justiça, a retidão, essa santidade, ela independe da lei. Ela não depende da lei. A lei nos serve de parâmetro. A lei nos aponta claramente a vontade de Deus. Mas a retidão, ela não depende da lei. Caim e Abel. Não havia lei. Abel apresentou a Deus sacrifício que lhe foi agradável. Caim, não. Por quê? Porque Abel obedeceu a um padrão pré-determinado e Caim não. Não tinha padrão, não tinha lei. Deus olhou o coração. O coração de Abel era agradar a Deus. O coração de Caim era qualquer outra coisa. Não importa o que era. Não era agradar a Deus, logo, era pecado. Era injustiça, não era retidão. Sem lei, Melquisedeque, rei de Salém, foi chamado sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, o pai da fé, pagou a esse homem dízimo. E Melquisedeque foi chamado sumo sacerdote do Deus Altíssimo, porque ele não era só rei de Salém, ele era rei de justiça, rei de retidão, sem lei. Então, por que a lei? Por causa do nosso pecado. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por causa do pecado, nós somos empurrados para a morte. Sem piedade, não de Deus, né? Mas sem piedade, pela nossa própria condição, nós somos empurrados para a morte. Aguilhão é uma vara com um ferrão na ponta, que é usado para tocar os bois na lida do campo. E, por causa do pecado, nós somos empurrados para a morte. Aguilhoados para a morte. E a força do pecado está na lei. A lei existe por causa do pecado do homem. Romanos 3, 19 e 20. E Romanos 5, 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que tomasse corpo, para que fosse visível aos nossos olhos a ofensa, o pecado. Então, é a lei de Deus má por causa do pecado? Não, a lei é espiritual, ela foi dada por Deus. A lei é santa e o mandamento é bom, santo e justo. Por que então a lei? E essa lei não passa. A lei moral de Deus não passa. Por quê? Porque ela serve para uma coisa. Além de para ser obedecida, claro. A primeira função da lei é ser obedecida. Mas a segunda função da lei na palavra é apontar para a santidade de Deus e para o pecado do homem. Não são coisas diferentes. É uma coisa só, apontar para a santidade de Deus e para o pecado do homem. Se eu não tiver revelação de que eu sou pecador, eu não vou ter revelação de que Deus é santo. Essa é a barreira do Evangelho no mundo. As pessoas veem Jesus em tudo que é lugar. Estreou um filme ontem. As pessoas passam na rua e está escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas botam a data e ali está subentendido que Jesus Cristo é o Senhor. Porque é, hoje é dia 20 de março de 2004, ano Domini, ano do Senhor. Então, por mais que o mundo se corrompa, a revelação de Deus está presente onde quer que nós passemos. Mas as pessoas têm um véu na frente dos olhos. E esse véu é não entender que eu sou pecador e por isso Deus é santo. E por isso é que eu preciso dele. E apontar para a santidade de Deus e para o pecado do homem é apontar para Cristo. Que é Deus santo que se fez homem por causa do nosso pecado. Agora, essa é a função da lei moral, mas também é a função da lei cerimonial, da lei ritual, da circuncisão, dos sacrifícios, do sábado, das vedações alimentares. Essa também é a função da lei ritual, por mais estranho que possa parecer. Vamos pegar o ápice do cerimonial, o ápice do ritual. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, na presença de Deus. Para quê? Para derramar o sangue de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. E ele, um homem que era pecador, como todo o povo, derramava o sangue de um cordeiro, por ele, pecador, e pelo povo, pecadores. Isso não perdoava o pecado de ninguém, meus irmãos. Pelo sacrifício de animais, não há remissão dos pecados. Mas ele fazia isso por quê? Para a remissão dos pecados. Mas o pecado de ninguém era perdoado, porque todo ano estava lá ele de novo. Qual era o objetivo disso? Apontar para Cristo. Todo o fim da lei, enquanto ritual, é apontar para Cristo. Um dia, o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, apresentou na presença de Deus o único sacrifício aceitável a Deus. Ele derramou seu próprio sangue para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e tornados aceitáveis para Deus. Ele derramou o sangue dele por mim, por ti, Leandro. Por ti, Dini. Por ti, Marcelo. Por ti, Carlinhos. Por ti, Guto. Ele derramou o sangue dele por nós, para que nós fôssemos aceitáveis, para que nós nos tornássemos aceitáveis diante de Deus. Esse é o segundo significado, segundo aspecto pelo qual nós podemos visualizar a justiça de Deus. Justiça enquanto justificação. Porque nenhum homem na face da terra jamais foi achado. Nenhum homem dos nascidos da carne e do sangue jamais foi achado digno de atender aos padrões de justiça, de retidão de Deus, de acordo com o que nós já estudamos. Nenhum homem na face da terra, nascido da carne e do sangue, foi achado digno de atender a esse padrão de retidão divina. Romanos 3, 10 a 12 diz isso. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei serviu de aio, é como um instrutor, um professor de uma criança, para que aquele povo judeu fosse preparado para a plena revelação da verdade e da graça de Deus em Cristo Jesus. E se nós olharmos para a lei enquanto ritual, ela ainda serve para nos conduzir a Cristo. Nós vamos olhar aqui, mas que isso, derramar sangue de animais, mas que loucura, esses caras estão na idade da pedra. Não, isso era necessário. Para quê? Para conduzir a Cristo. Colossenses 2, 13 a 17. O texto que nós cantamos hoje. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso é sombra. Sombra do quê? Do corpo de Cristo. Por isso que a gente não tem mais que guardar sábado, circuncidar, e etc, etc, etc. Agora, há então esse significado da justiça de Deus enquanto justificação, que diz respeito à nossa condição diante de Deus. Porque todo homem pecador não é considerado digno de estar na presença de Deus. O homem, enquanto pecador, enquanto nascido da carne e do sangue, não pode, de forma alguma, agradar a Deus. E esse é o segundo significado da justiça de Deus. Justiça enquanto justificação. Gênesis 15, 6, nós não precisamos abrir. Diz assim, Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, na promessa de Deus para ele. E a promessa de Deus para Abraão era Cristo. Em ti farei benditas todas as nações da terra. Isso era Cristo. Agora, nessa passagem, que é, aliás, a primeira vez que a palavra justiça aparece nas Escrituras, ela traz esses dois significados. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justificação, porque ele, como nós, era descendente de Adão e, portanto, era pecador, e não podia ser considerado justo, não podia ser considerado reto diante de Deus, mas pela fé em Cristo, ele foi justificado. Abraão creu em Jesus e foi justificado. Por isso, essa fé dele foi transformada em retidão para a vida dele. Ainda que ele não tivesse pleno conhecimento da vontade de Deus, porque ele tinha muito pouca lei. Já tinha alguma coisa, mas tinha muito pouca. Mas isso foi transformado, retidão para ele. Nesse sentido é que vem, então, a justificação. Tornar o pecador aceitável para Deus. Nos tornar aceitável para Deus. Jesus era reto. Ele era aceitável, o único aceitável. O único santo, o único justo. Mas a retidão dele foi feita justificação para nós, porque por ele nós somos aceitáveis a Deus. Nesse sentido, a morte de Jesus na cruz é um ato de justiça. Um ato de justiça. Por quê? Porque é o ato pelo meio do qual é corrigida uma situação de injustiça, de pecado, de ausência de retidão. Romanos 5, 18 a 20 diz isso. 18 a 19 só, desculpa. É 18 e 19. É um texto bem conhecido nosso, mas eu quero chamar a atenção para duas, três palavrinhas que tem aí no meio. Ato de justiça. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pelo ato de justiça, assim como por um só ato de justiça, nós fomos tornados justos. Por um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, nós fomos tornados, nós os que cremos, fomos tornados justos, aceitáveis para Deus. Agora eu estou falando algo que nós sabemos bem, mas esse é um aspecto da justiça de Deus, a justificação. Então Jesus, que era reto, era santo, não tinha pecado, foi pendurado no madeiro. Foi maltratado, foi humilhado, foi escarnecido, e esse filme parece que mostra bem isso, né? Mas isso foi feito, foi isso que fizeram com Jesus. Penduraram ele na cruz, nu, envergonhado. Não sei se no filme ele vai estar nu, mas nu, envergonhado, machucado, maltratado. E naquele momento, não obstante toda a maldade do homem, por estar fazendo isso com o Filho de Deus, o Pai saiu da sua condição de pai e se colocou como juiz. Foi o primeiro e único momento em toda a eternidade que houve separação daquilo que não se pode separar, o Pai e o Filho. Por isso houve trevas no céu. E o Pai julgou o homem Jesus. Deus se colocou na condição de juiz e julgou o homem Jesus. Sondou mente e coração, esquadrinhou os pensamentos de toda a vida e não viu nele pecado nenhum, só retidão. Então ele pegou a condenação que pairava sobre a cabeça de todos nós e jogou sobre Cristo. Encravou o escrito de dívida na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Um ato de justiça, justificação na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça, retidão de Deus. Disso tudo que foi dito, meus irmãos, nós chegamos à seguinte conclusão. Para que nós sejamos retos, para que nós sejamos justos, retos e, portanto, aceitáveis para Deus, nós precisamos ser justificados, porque naturalmente nós não temos a menor condição de ser aceitáveis. Agora, uma vez justificados, se nós não vivermos uma vida reta, não subsiste a justificação, não permanece. Não há sentido, não tem o menor sentido o perdão pelos pecados. 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente está acostumado com esse texto, mas a gente só vai até a metade dele, interessante. Tem uma condição. Se, porém, andarmos na luz. Qual é a condição? Nós temos necessariamente que andarmos na luz. Para quê? Para termos comunhão uns com os outros. Aleluia. E a gente associa andar na luz com confessar os nossos pecados, trazer para a luz. E isso é absolutamente certo, porque esse é o meio pelo qual nós vamos alcançando a retidão. Agora, nós temos que continuar no texto. Se andarmos na luz, e eu gostaria de dizer que as Escrituras, elas associam luz com justiça. Nós não temos tempo de explorar isso agora, talvez em outro momento, mas as Escrituras, elas associam luz com justiça, com retidão. Se andarmos na luz, se vivermos em retidão, então, além de termos comunhão, de mantermos comunhão, o sangue de seu Filho Jesus nos purifica dos pecados. Agora, se não andarmos na luz, se não vivermos em retidão, não resta perdão pelos pecados. Hebreus 10, 26 a 29. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nós somos justificados, meus irmãos, para vivermos uma vida reta, para que toda a inclinação do nosso coração seja a vontade de Deus. Se nós vivermos deliberadamente em pecado, tendo o pleno conhecimento da graça, da revelação de Deus, se nós vivermos deliberadamente em pecado, se nós não temos uma vida reta, de acordo com o que foi abordado aqui, porque é isso que nos mostra as Escrituras, se nós não vivermos uma vida reta, se nós, ao invés de estarmos inclinando o nosso coração para a vontade de Deus, nós estamos inclinando o nosso coração para o pecado, em qualquer medida que seja, não é porque nós, eu não estou falando que nós ainda pecamos, é claro que nós pecamos. Hoje eu pequei com o Oswaldo, me perdoa, Oswaldo. Acabei de pecar contigo aqui, não precisava ter refutado a tua resposta da forma como eu refutei, me perdoa. Hoje ainda nós pecamos. Agora, a inclinação do nosso coração não pode estar no pecado. Porque inclinar o nosso coração para o pecado, em qualquer medida que seja, é viver deliberadamente em pecado. E se nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos ultrajando o Espírito da Graça, profanando o sangue da aliança com o qual nós fomos santificados. É como se Jesus estivesse estirado na nossa frente, sobre o madeiro, e nós estivéssemos com um cravo numa mão e com um martelo na outra, calcando os pés do Filho de Deus. Muitos apressadamente respondem de forma equivocada a seguinte pergunta: por que Deus me justificou? E muitos respondem da seguinte forma: para que eu seja salvo. E hoje em dia a justificação ela é confundida com salvação. E ela é muito confundida. E por isso a gente vê tanta coisa terrível no meio evangélico. A justificação ela é confundida com a salvação. Por que Jesus me justificou? Para que eu seja salvo. Errado. Absolutamente errado. Se nós analisarmos as Escrituras de forma fiel, essa jamais pode ser a resposta. Jesus me justificou para que eu possa viver uma vida reta. Por isso é que sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Essa é a justiça de Deus. Justificação e retidão. Separar as duas, de qualquer forma, é adulterar a palavra de Deus. É profanar a palavra de Deus. Separar justificação da retidão, querendo que alguém viva... Separar a retidão da justificação, querendo que alguém viva uma vida reta sem estar em Cristo, é profanar, é jogar juízo sobre alguém, que é condenar alguém, sendo que não foi isso que Jesus veio para fazer. Jesus não veio para julgar o mundo, não veio para colocar juízo. Então, eu não posso condenar ninguém que não viva uma vida reta sem estar justificado. Eu também não posso condenar quem, justificado, vive uma vida reta. Mas eu tenho que chamar o arrependimento. E também é adulterar a palavra de Deus, acreditar de qualquer forma que eu posso ser justificado e a coisa para por aí. Eu posso ser justificado e eu não preciso viver uma vida reta. A justiça de Deus é justificação e retidão. Ela só é separada para que a gente possa entender melhor. Mas a justiça de Deus é uma coisa só. E ela diz respeito a o que Jesus fez por nós. E a nossa condição diante de Deus. E a direção do Espírito Santo na nossa vida. Que é o que vai nos levar à retidão. Agora, Eu não tinha por objetivo colocar peso nenhum sobre ninguém, né? Mas eu vejo assim que o Senhor está nos falando tantas coisas. E Ele está trazendo o nosso foco para Ele, para a vida de Cristo em nós. E eu encaro essa mensagem dentro de tudo isso que o Senhor está fazendo. É, a gente aprendeu tanto a ter intimidade com o Espírito Santo por meio da oração, por meio do jejum e por meio da palavra. Mas se nós não tivermos uma vida reta, tudo isso, meus irmãos, é vaidade e correr atrás do vento, para usar as palavras de Eclesiastes. Não adianta nada orar, não adianta nada jejuar e não adianta nada ler a palavra sem ter uma vida reta. Eu tenho que jejuar, orar e ler a palavra? Sim, claro. Eu não estou contradizendo a mensagem do retiro, muito antes, pelo contrário, estou confirmando toda ela. Mas nós temos que obrigatoriamente viver uma vida reta. E aí nós vamos nos agradar em jejuar, por mais estranho que isso possa parecer à nossa cara. Nós vamos nos agradar em dedicar tempo em oração para o Senhor. E nós vamos nos agradar em ler a palavra. Assim como nós vamos nos agradar a passar por uma banca de revista e não olhar para cima, nós, os rapazes. Uma vez o Joel comentando comigo, o cara quando passa por uma banca e olha para cima, está perdido. Eu espero que vocês nem saibam o que tem em cima das bancas de revista. Mas assim como nós vamos nos agradar, isso mesmo, Sam, nem sabe. Assim como nós vamos nos agradar em nos santificar, em separar a nossa vida para Deus. Mas nós só fazemos isso se nós inclinarmos o nosso coração totalmente para Deus. Nós já somos justificados. Nós temos que inclinar todo o nosso coração para Jesus, para a vontade de Deus. Implicações de uma vida reta. Implicações práticas de uma vida reta. Muitas. Há muitas. A palavra está cheia. Eu posso recomendar a leitura de Mateus 5, 6 e 7, o assim chamado Sermão do Monte. Talvez uma nova leitura agora. Mas, por mais que a gente aprenda a respeito da justiça de Deus, por mais que a gente aprenda a respeito da retidão, por mais que a gente seja constantemente ensinado, e eu creio que eu não renovei aqui ensino nenhum para ninguém, quer dizer, eu não trouxe aqui ensino novo, né, para ninguém, eu só trouxe confirmação de tudo aquilo que nós temos aprendido. Se nós não vivermos isso, não nos adianta nada saber. As virtudes indicadoras de uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida santa e que agrada a Deus, elas não são aprendidas pelo ensino. Elas são desenvolvidas pelo hábito, pela prática, pela obediência. Portanto, para nós, resta só o santo apelo do Espírito de Deus, a obediência de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, que é o único e verdadeiro amor pelo Senhor. Eu queria ler um texto que também não está no roteiro, Filipenses 4, 8 e 9. E ali no versículo 9, onde diz mim, está falando de Paulo, né? Mas óbvio que eu não vou falar de mim, então nós vamos ler Jesus. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, o que é reto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em Cristo, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Vamos orar, então. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco, Senhor. Obrigado porque hoje nós somos considerados aceitáveis por Ti. Obrigado porque Tu nos justificaste, Senhor, pelo sangue de Jesus. E Tu nos chamas, Senhor, a viver uma vida reta. Nós queremos ouvir a Tua voz e nós queremos praticar aquilo que Tu tens determinado para nós, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver de qualquer forma, Senhor, de qualquer maneira. Nós não queremos ultrajar o sangue da aliança, Senhor. Ó, Senhor, sonda nossa mente, sonda o nosso coração e nos guia, Senhor. Mas nós rejeitamos toda forma de pecado, Senhor. No mais íntimo do nosso ser, nós rejeitamos, para que vivamos em justiça, em justiça. Para que vivamos segundo a Tua vontade, em santidade, Senhor. Sim, e que nós possamos, assim, Te agradar, Senhor.
Sim, Pai.
Não por força, Senhor, porque nós já somos aceitáveis pelo sacrifício de Jesus. Mas essa vida reta, Senhor. Ó, Senhor, rios de água viva que fluem do nosso interior. Essa é a vida reta que Tu tens preparado para nós.
Amém.
Nós Te louvamos, Senhor. E rendemos tudo, toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento a Ti.
Sim, sim.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém, Jesus. Amém.